Caro presidente dessa sessão, senador Telmário Mota, caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu espero que antes de terminar o meu discurso, que a minha assessoria me traga as anotações feitas, inclusive da cerimônia que vamos ter às 14h. Então, eu espero que chegue. Mas eu gostaria de hoje abordar, e lamento muito que não tenhamos conseguido, senador Lazier, senadora Simone, demais senadores, não tenhamos conseguido, na sessão conjunta do Congresso Nacional, deliberarmos sobre matérias extremamente importantes para o país, e especialmente relacionadas ao Aeros, à questão dos vetos. A questão é tomar a decisão. A suspensão da sessão mostrou que o governo não conseguiu organizar a sua base, mesmo depois de ter feito uma mudança no Ministério para acomodar o que ele chama de governabilidade. Então, eu aproveito para saudar o nosso ex-senador Neutro de Conto, gaúcho de encantado, bem-vindo a esta casa. E, além da questão dos vetos, a questão do Aeros, que são milhares de aposentados que estão aguardando a aprovação do PLN 2, que trata de recompor as indenizações que a Justiça já deliberou e que devem compor aí a um alívio na situação financeira dessas pessoas que pagaram, mas não receberam. Eu queria também dizer que, daqui a pouco, vamos abrir uma sessão, uma exposição, melhor dizendo, relacionada à ONG Recomeçar, presidida pela Joana Jecker, que trata de marcar presença no Senado, e aí agradeço ao senador Vicentinho Alves e Renan Calheiros por ter nos ajudado a organizar e permitir dar espaço para a presença dessa exposição das chamadas vitoriosas, aproveitando o período do Outubro Rosa. Feito esse registro, eu subo à tribuna hoje, caros colegas senadores, porque o Rio Grande do Sul, de modo muito especial, em função da fronteira que tem com o Uruguai, e ali temos vários municípios na fronteira, como Santana do Livramento, Quaraí, Jaguarão, Barra do Quaraí, Chuí, Aceguá, e todos eles do lado uruguaio, Rivera, Artigas, Rio Branco, Bela União, Chuí e Aceguá, todos esses municípios uruguaios, todos dispõem de free shops. E nesses free shops uruguaios só podem comprar os brasileiros. Isso acabou acarretando uma concorrência com o comércio instalado do lado de cá. Uma concorrência que muitas lojas morreram por conta disso. E milhares de dólares dos gaúchos, paranaenses e catarinenses, especialmente que são mais próximos, que iam aos free shops uruguaios quando o dólar estava favorável aos consumidores brasileiros para comprar. É o caso também do Mato Grosso, do Sul, da senadora Simone Tebet, com as fronteiras de Paraguai e Bolívia, que também tem free shops. Foi uma longa queixa até que um deputado, Marco Maia, tivesse a ideia e a iniciativa de criar uma lei da regulamentação dos free shops do lado brasileiro, na chamada Cidade Gêmeas. Está feita a lei e teremos agora, na Foz do Iguaçu, brevemente, uma audiência pública para tratar desse assunto na Foz do Iguaçu. Estarei lá presente, a Receita Federal estará presente, o deputado Frederico Antunes e também o deputado Marco Maia. Agora, pasmem, como agora o dólar está favorável para os que vêm para o Brasil, sejam eles argentinos, chilenos, uruguaios, ou americanos, ou franceses, ou qualquer um que venha usar dólar, ele é beneficiado porque, na troca por reais, vai receber mais reais, porque a R$ 4 por dólar fica muito favorável. O que que fez o Uruguai, depois, eu diria, de sangrar aí as divisas, ter as divisas levadas do Brasil, numa fronteira extremamente amistosa, e está colocando barreiras que nem um quilo de arroz ou uma garrafa de Coca-Cola pode ser comprada no Brasil, porque está lá a aduana uruguaia impedindo a entrada dos produtos comprados no Brasil. Veja só que, neste momento em que os Estados Unidos e o Japão firmam um acordo global que foi considerado uma das maiores revoluções no comércio globalizado, o Brasil continua concentrado numa limitação ao Mercosul e, nessa hora, a gente vê qual é o grau de fraternidade. Tenho pelos uruguaios um carinho enorme. Os gaúchos têm muita semelhança, somos irmãos. Mas, como diz o ditado, amigos, amigos, negócios à parte, senador Requião. O senhor vai ali a Montevidéu, é do Parlatino, sabe? Então, ora, se nós, durante muitos anos, recheamos as empresas uruguaias, dos free shops, com os dólares dos brasileiros e dos gaúchos, de modo especial, agora não podem os uruguaios aproveitar uma situação favorável de câmbio e comprar a carne, o arroz, comprar medicamentos, material de limpeza, frutas e verduras do lado brasileiro, na fronteira gaúcha? Não é justo isto. Eu estou impressionada porque o Ministério das Relações Exteriores, que nós sempre defendemos aqui, seja na Comissão de Relações Exteriores, seja no plenário, eu sou uma defensora, acho que a diplomacia brasileira é excelente. Agora, nesse aspecto, sinceramente, as coisas não estão funcionando. A Argentina está lá fazendo barreiras, não se assina acordo Mercosul-União Europeia por causa da Argentina. E agora o Uruguai faz isso. Então fazem gato e sapato dos brasileiros no âmbito do Mercosul e nós ficamos de boca quieta, boca fechada. Não falamos, por conta de amizade. Olha, amigos, amigos, negócios à parte. A diplomacia tem que ter um pouco mais de defesa do interesse nacional e não só dos interesses dos países que nós temos vizinhança e que queremos continuar essa vizinhança, porque isso é histórico, isso é politicamente correto, isso é diplomaticamente aceitável. Agora, convenhamos, não é razão para fazer esse escarcéu todo que o Uruguai está fazendo de barrar a fronteira para a entrada de produtos comprados no Brasil. Com muita alegria, dou a parte à senadora Simone Tebet e, em seguida, ao senador Roberto Requião.
Senadora Ana Amélia, é sempre um prazer dar uma parte aos pronunciamentos sempre sensatos e brilhantes de Vossa Excelência, para dizer que este assunto é um assunto extremamente sério e o momento é este de analisarmos essa questão. Eu assisti ontem, como acredito que a maioria dos colegas assistiram, esse possível acordo do Transpacífico entre Estados Unidos, Japão, que são a primeira e a terceira maiores economias do mundo, aliados a alguns países asiáticos, inclusive com a participação futura aqui de dois países da América Latina, salvo engano, o Peru e o Chile. E viu o Brasil ficar de fora. E não tinha como ser diferente, porque há uma determinação daqueles países que assinaram o acordo do Mercosul de que não é possível se fazer acordos individuais. Ou todo o Mercosul entra no Transpacífico, se assim for convidado a fazê-lo, ou nós, no Brasil, ficamos isolados nessa questão. Então, quando Vossa Excelência traz essa tribuna e uma denúncia que precisa ser analisada, inclusive na nossa Comissão de Relações Exteriores, isso é mais uma questão para ser colocada no sentido de discutirmos nesta casa, começar na comissão e depois nesse plenário, da conveniência ou não para os brasileiros e não para os sul-americanos da necessidade e importância de se continuar no Mercosul. Até que ponto o Brasil e o povo brasileiro não está sendo prejudicado por este mercado importante aqui, mas que muito tem prejudicado o nosso país. Está de parabéns pelo pronunciamento e espero que esta decisão do Uruguai seja revertida o mais rápido possível e que não se estenda para os países vizinhos do Brasil e que não chegue este problema que está acontecendo no sul de Vossa Excelência, não aconteça também em outros estados, como o estado estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns.
Muito obrigada, senadora Simone Tebet. Eu gostaria que esse, a parte da senadora fosse parte integrante do meu pronunciamento. Com alegria, concedo a parte ao nosso líder do Parlatino, membro atuante, também ex-presidente do Mercosul, da representação brasileira, e senador Roberto Requião.
Senadora, eu só queria acrescentar algumas informações. Não há esse impedimento por parte do Mercosul em assinar o acordo com a União Europeia. Na verdade, é o contrário. Vossa Excelência sabe que eu presido hoje a EuroLAT, o Parlamento Europeu Latino-Americano. A parte europeia é composta por 28 países. Eles não entram no entendimento e eles não conseguiram construir uma proposta. Os seus países, as suas unidades federadas, são protecionistas e eles não chegam a um acordo em relação à agricultura, em relação a minério. A dificuldade está do lado de lá. E quando falam de acordos bilaterais, também não é um interesse da União Europeia. A União Europeia quer um acordo com o Mercosul. Só que eles, até agora, não conseguiram formular uma proposta. A proposta do Brasil, até onde eu sei, está pronta. Mas estamos aguardando a possibilidade de uma proposta dos 28 países. Agora veja, senadora Ana Amélia, se nós no Mercosul, que tínhamos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, agora com a Venezuela e a provável entrada da Bolívia, teremos 6. Temos dificuldade de formular uma proposta? Imagina os 28 países europeus. Eles não chegam a um acordo. Então, o impedimento está do lado de lá e não do lado de cá.
Senador Requião, eu agradeço muito, mas o senhor, que é amigo da presidente Cristina Kirchner, as informações que eu tenho é que a sua amiga Cristina Kirchner está não aceitando o que o conjunto dos países do Mercosul está tendo em relação ao acordo União Europeia. Embora também concordo com Vossa Excelência que há, do lado dos europeus, uma dificuldade grande, porque tive a honra de participar de uma reunião que foi comandada pela ministra Cátia Abreu, em Genebra, com representantes dos BRICS e de outros mercados, falando com muito ceticismo da possibilidade desse acordo, inclusive da próxima rodada da OMC. Assim é que eu concordo com Vossa Excelência dessas dificuldades adicionais, mas o que eu tenho informação é que, no âmbito regional do Mercosul, a Argentina está criando, na sua amiga Cristina Kirchner, as maiores barreiras.
Senadora, eu convidei o co-presidente europeu do Parlamento Europeu Latino-Americano para uma visita ao Brasil. Ele virá aqui no dia 3, 4 e 5 de novembro. E eu articulei uma conversa com a chancelaria brasileira, com o nosso chanceler. E eu quero convidar a Vossa Excelência para comigo participar da recepção do Ramon Jarategui Atondo, que é o meu co-presidente representando a Europa, para entender um pouco mais em profundidade quais são as verdadeiras dificuldades do acordo. Nós estamos tentando chegar a uma situação que seja aceita pela América toda, pela participação sul-americana. E essa visita é uma tentativa. Então, a ideia é conversarmos com ele aqui. Depois eu vou convocar uma reunião de todos os vice-presidentes dos países latino-americanos para a gente discutir a possibilidade do que é que nos convém. Porque o que convém a eles, nós sabemos. Eles querem a abertura absoluta do mercado, porque eles estão em crise econômica maior que a nossa e não tem nenhuma condição de compra no seu mercado interno e não querem abri-los. Mas vamos conversar sobre isso e eu estendo o convite à Vossa Excelência.
O convite está aceito, senador Roberto Requião. Fico muito honrada com a sugestão de Vossa Excelência. Estarei lá nesse encontro para aprender mais, um pouco mais. Também reconheço, senador Requião, que a Europa é, na área agrícola, extremamente protecionista. Todos nós sabemos, então, também nisso, porque o que nos interessa nesses países que são exportadores de carne, exportadores de grãos, de produtos alimentícios, o que nos interessa é exatamente esta pauta, a pauta agrícola, que é a pauta que a União Europeia, especialmente os países mais protecionistas, a França, que não quer a carne de frango, ou a Polônia, que não quer a carne suína, ou os outros países que integram a União Europeia e que têm resistências à entrada desse esses produtos, porque eles são muito protecionistas. Agradeço a Vossa Excelência e, com muita alegria, concedo a parte ao senador Valdemir Mocca, que também muito trabalhou na questão dos free shops, da regulamentação da matéria, da iniciativa do deputado Marco Maia.
Senadora Ana Amélia, primeiro parabenizar pelo pronunciamento. E aí eu queria só dizer, nós temos um acordo, a nossa política externa, lamentavelmente, ela insiste nesse bloco aí da América do Sul. E isso sistematicamente tem nos prejudicado naquilo que é chamado de acordo bilateral. Acho que foi ontem, o presidente dos Estados Unidos anunciou um bloco que ele chamou de Transpacífico, né? Um sem número de países, e o Brasil, que caberia ali dentro, caberia, inclusive dito, só ficou fora, do excluído desse grupo, porque o Brasil está sempre atrelado a essa política do bloco da América do Sul, que o governo brasileiro insiste em manter, né? E nos criando problemas. Porque esses acordos, por exemplo, vamos dar um exemplo do Chile. O Chile faz acordo bilateral com sem número de países e está numa economia próspera. Nós inventamos, a partir do PT no poder, uma política exterior completamente equivocada. Essa que é a verdade. Estamos perdendo terreno, tempo e oportunidade. E ontem, mais uma vez, o presidente Barack Obama deu uma demonstração, né? Fez um gol de placa. É claro que ainda falta passar pelo Congresso americano, né? Mas ele listou lá um sem número de países que vão fazer acordo e que nós ficamos de fora. E por que ficamos de fora? Porque para a gente fazer um acordo desse, nós temos que levar junto conosco a Bolívia, o Peru, a Argentina, e o Paraguai e não sei mais quantos países. E nós não fechamos nunca acordo com ninguém, porque esses países não têm condição de fechar esse acordo. E ficamos nós atrelada a uma política atrasada, ideológica e, o pior de tudo, nem um pouco inteligente.
Agradeço muito, senador Mocca. Estou encerrando, presidente Teomar Mota, e dizer que agradeço, senador, o senhor tem razão. Agora, daqui a pouco, às 15 horas, o senador Renan Calheiros e os senadores da Comissão de Relações Exteriores estarão recebendo 3 senadores japoneses. E o Japão, com esse acordo com os Estados Unidos, marginalizando a China, capitaliza na Ásia um mercado extraordinário. Então, nós temos que ter um pragmatismo maior nisso, senador, exatamente nessa sua lógica. Não vamos excluir, mas não vamos impedir que isso aconteça. Então, fazer os países permitir que os países fora dentro do Mercosul possam eles, o Brasil fazer com os Estados Unidos individualmente, não depender de tudo fazer com esse bloco que não está dando os resultados. Agora está se provando, porque o governo uruguaio unilateralmente decidiu que, a partir desta semana, adotará a política da tolerância zero, mais rigorosa com os produtos comprados no Brasil. O objetivo é revistar 100% dos carros que trafegam entre as cidades uruguaia e gaúchas para verificar se as compras de produtos brasileiros estão dentro do limite. A decisão sobre o que é razoável ou não dependerá do fiscal aduaneiro. Com a desvalorização do dólar frente ao real, com a valorização do dólar frente ao real, as filas de carros aumentaram na fronteira em busca de produtos brasileiros que são mais baratos. E era hora de nós termos a vantagem, que seria oportuno. Em alguns casos, as filas ultrapassam 7 quilômetros. Veja a situação que está. Isso é fronteira amiga? A Associação Comercial Industrial de Santana do Livramento, por exemplo, que é presidida pelo Sérgio Oliveira, calcula que se nada for feito, o comércio da fronteira pode cair em até 50%. Em vez de aumentar o comércio na região, como temos tentado com as inúmeras medidas negociadas com a Receita Federal, e agora aqui todo mundo trabalhou para que mantivesse a cota de $300 para compra nos free shops do lado de lá. Nós brigamos pelo interesse uruguaio aqui na tribuna do Senado, senadora Simone. A senhora também, o senador Moca, todos apoiaram. E aí, qual foi o troco? Foi este, agora, proibindo. Então, eu queria dizer que estamos aqui, vamos continuar trabalhando, mas por entender que não é com essas medidas que nós vamos fortalecer o bloco do Mercosul. Eu queria, antes de agradecer, convidar todos para a exposição fotográfica Sempre Mulher, que é alusiva ao Outubro Rosa, senadora Simone Tebet, do Grupo Recomeçar. Ah, ela já está de rosa hoje, da Joana Jecker e sua equipe. Mais uma vez, aproveitar a presença do senador Vicentinho Alves, agradecer o apoio dado. Muito obrigada, presidente Telmário Mota.